Raríssimas e raríssimos, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 19 de outubro de 2021. 19 de outubro era aniversário da minha avó, que já faleceu, faleceu numa idade bastante avançada, faleceu com 102, mas era uma figura muito querida. E eu estou lembrando agora de um momento que foi bastante interessante, porque eu estava sempre trazendo ali algum tipo de gadget novo, né, de aparelho novo. E um dia ela virou para mim, me olhou e falou: "Você acompanha o progresso do mundo." Uau, eu achei isso o máximo. Vindo de alguém que tinha nascido em 1914, ela era exatamente 50 anos mais velha do que eu. Imagina, ela nasce no meio da Primeira Guerra Mundial, ela vê a Segunda Guerra Mundial, ela vê não sei quantas ditaduras diferentes no Brasil, né? Ela nasce no interior de São Paulo, nossa, nem sei, isso me faz lembrar a minha outra avó, que tinha conhecido ou convivido com escravos libertos, quer dizer, ela tinha visto uma história muito mais, uau, tumultuada, muito mais surpreendente do que a minha. Mas eu estou lembrando dessa história, primeiro por carinho, claro, segundo pela própria noção de progresso, porque hoje, quando eu penso, alguns anos depois dela ter dito isso, eu não sei se progresso é uma coisa que hoje faz muito sentido para mim. Mas, bom, vou ficar com essa ideia na cabeça, eu vou compartilhando com vocês ao longo aqui do episódio. Mas eu comecei a ler agora um artigo na The Atlantis que, uau, abriu 500 mil horizontes, porque é sobre um livro de história. E o autor, o repórter, ele está contando que ele estava na faculdade, ele precisava conversar com alguém de antropologia, ele não conhecia ninguém, ele procurou ali alguém que fosse relativamente novo. Era de antropologia ou de história? Acho que era de história. E aí, por acaso, ele contatou um personagem ali, e aí esse cara, ele falou: "Olha, meu, acho que foi o primeiro gênio que eu conheci. Eu conheci um cara que é um gênio." Aí ele começa a contar um pouco a trajetória do cara, uma trajetória um pouco tumultuada, mas um cara que começou a produzir uma quantidade colossal de livros. Mas o que é interessante é que esse cara morre muito cedo. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu tinha comentado com vocês outro dia que eu estava lendo um livro do Douglas Adams, que é o cara que escreveu O Mochileiro das Galáxias, né? E eu continuo lendo, ontem à noite estava me deleitando, ele tem um livro divertidíssimo, desculpa a digressão, a gente vai voltar lá pro livro anterior, mas eu tinha acabado de ler, o que eu tinha acabado de ler do Douglas Adams? Não, eu tinha acabado de ler o livro do Carlos Orsi sobre astrologia, muito bem. Aí eu comecei a ler um outro livro do Douglas Adams que chama, é um pequeno trocadilho. Vou abrir aqui meu aplicativo do Kindle e já comento com vocês nesse exato momento. Quer ver? Vou aqui para minha biblioteca, não é o Salmão da Dúvida. Ah, Deeper Meaning of Leaf. Deeper Meaning é o significado mais profundo e leaf parece life escrito errado, né? Então parece que é o sentido mais profundo da vida, mas ao invés de ser vida está escrito leaf. E o livro é muito divertido, porque ele nasceu como uma brincadeira entre ele e um outro escritor, provavelmente fanfarrões, provavelmente enchendo a cara em mesas diferentes do Mediterrâneo, por ali se divertindo. Eles tinham criado um tipo de brincadeira, de jogo entre eles, que era assim: um falava uma cidade completamente aleatória do mundo, e o outro tinha que abstrair que aquilo era o nome de uma cidade, e tinha que fazer de conta que aquilo era uma palavra que expressava alguma coisa que todo mundo conhecia, mas para a qual não existia palavra alguma no momento. Bom, em suma, é um completo delírio, uma brincadeira de loucos, só que é absolutamente divertido. Pelo menos eu estava me divertindo muito. Então pega uma cidade chamada Deventer, que eu não tenho a menor ideia de onde é. O que o cara inventou para essa definição? Uma decisão que é muito difícil de fazer, sobretudo porque quase nada depende disso. Como, por exemplo, que caminho que você vai fazer em redor de um parque. É uma sensação bastante familiar, mas não tem um nome para isso. E aí o cara vai inventando um monte. Eu quero ver uma outra cidade que chama Darville. Ele falou que Darville é um verbo que significa guardar as suas esperanças para um convite um pouco melhor até o último momento. Bom, o livro é divertidíssimo, eu estava lendo isso, eu não vou ler aqui porque assim não tem graça nenhuma, mas eu lembrei disso porque o Douglas Adams faleceu muito cedo. O Douglas Adams faleceu com 49. Cara, eu fico com uma raiva quando o cara falece, uma pessoa tão criativa, tão exuberante, falece no auge da sua produção. Ali você fala, cara, quem mais que esse cara poderia ter deixado para a gente? Ok, fecha a digressão, vamos voltar para o livro que eu estava comentando com vocês, da The Atlantis. Vamos ver se eu acho aqui o nome do autor. O que é muito legal, achei, está aqui. Cadê o nome do cara? Ele está procurando por um professor de antropologia, isso mesmo. Um cara se chama David Graeber. Então, esse cara escreveu um livro que chama A Aurora de Tudo. E esse livro, A Aurora de Tudo, o que ele faz é virar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Aliás, parece que ponta cabeça é uma expressão tipicamente paulista, eu não sabia, se você falar fora daqui, de onde eu estou, nem todo mundo vai entender muito bem. Mas aí o cara coloca de cabeça para baixo a maneira como nós aprendemos história. E é muito legal porque a própria imagem que escolheram para ilustrar esse artigo é uma pirâmide egípcia de cabeça para baixo. Eu estou curiosíssimo, porque o que o cara consegue, parece estar fazendo aqui, o livro deve ser um colosso, parece que tem umas 500 páginas. Eu não sei se eu compro ele digital ou se eu compro ele impresso, mas a questão é que a história que a gente aprendeu, ela é relativamente linear, né? É como se ela pressupusesse um certo progresso por degraus, né? Então você vai de uma relativa simplicidade, aí você vai subindo, é lógico, até chegar no nosso estado supremo, agora, né, de Bolsonaros e gabinetes do ódio, negacionistas e terraplanistas. Não, estou brincando, mas é uma história que parece um pouco assim um crescendo, como se fala em música, né? É com a noção, já que eu falei de progresso, né, na história da vovó, é como se a história fosse uma história da progressão, né, da humanidade rumo a um estado muito mais iluminado. Eu já vi gente estudando, sei lá, as religiões como se fosse uma história das religiões, como se elas fossem de algum ponto mais primitivo, provavelmente para um ponto mais iluminado, que costuma ser normalmente a crença do autor, né? Nunca é a crença do outro. Pois bem, o que esse cara parece fazer aqui é mostrar para todo mundo que a história é muito mais complicada do que a gente, muito mais complexa, muito mais rica, muito mais diversa, geograficamente mais espalhada do que a gente podia imaginar. Então, até uma noção que eu estou achando extremamente interessante aqui, eu li só o começo do artigo, queria gravar rapidinho aqui, o mais rápido possível para compartilhar com vocês, é a noção de que, por exemplo, cidades, né, cidades elas teriam surgido com a agricultura. Não, nem vamos chamar de cidades, vamos chamar do que em inglês se chama settlement. Não, você simplesmente assentar, um assentamento. Né? Um assentamento mais permanente teria surgido com a agricultura, porque a agricultura ela propiciaria, uma quantidade maior de alimentos, para mais gente, mas o que ele está mostrando é que não é bem assim. Ele, inclusive, o repórter cita uma tribo brasileira, fiquei curioso qual, que na verdade durante uma certa época do ano, que é uma época de, agora não vou lembrar mais qual, sabe que eu de natureza sou uma absoluta ignorância, vamos ver se eu acho aqui a história dos brasileiros aqui, a gente comenta, quer ver? Ó? A ideia é que numa certa época do ano em que as condições eram mais favoráveis, olha aqui, ó, ele descreve uma sociedade indígena da Amazônia que alternava periodicamente, conforme as estações, entre duas formas de organização social. Uma delas, pequena, bandos nômades autoritários durante os meses secos. Então, ou seja, quando o tempo não estava propício, eles tinham algum chefe com autoridade, né, que mandava, e aí eles eram nômades. Agora, durante a época chuvosa, que devia ser um pouco mais favorável à agricultura, eles simplesmente mudavam, viravam a chavinha e se tornavam um acampamento agrícola, onde reinava o consenso mais equalitário. Eles estão contando que essa ideia de que o caçador-coletor era um completo tapado e, num certo momento, ele vira chavinha, não é bem assim. Ele está mostrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha tribos da costa oeste muito mais, uma coisa que ele chama de um pouco mais purista, os caras queriam levar uma vida simples, em conexão com a natureza, o trabalho, uma coisa um pouco mais simplificada, mas até do ponto de vista ideológico, fazendo um contraste com outras tribos da costa leste, que, curioso, me faz lembrar, obviamente, de Nova York, né, em que você tinha tribos com modos de vida mais exuberantes. Então ele vai mostrar que muitos caçadores, coletores, olharam a agricultura e falaram, eu acho que eu não quero. Né? Então a história é muito mais complexa e o que é primordial é que desde sempre nós fomos capazes de escolha, desde sempre nós fizemos experimentos, desde sempre nós tivemos uma capacidade simbólica bastante avançada. Extremamente interessante, eu estou muito curioso para ler isso, sobretudo porque, já que eu estou falando aqui de progresso, eu localizei, a gente estava mexendo aqui no fundo do baú, por assim dizer, e eu encontrei várias relíquias, né? Encontrei inclusive alguns textos que eu achava que eu tinha perdido para sempre. Divorcie-se e saberá o que é deixar coisas para trás, né? Eu imaginei que no final do meu primeiro casamento, quando eu me divorciei, eu tivesse simplesmente, sei lá, deixado para trás ou perdido de vista uma série de documentos meus, ou sei lá, lembranças, né, souvenirs de vidas passadas. Pois bem, acontece que não, a gente acabei achando aqui numa caixa cheia de papelada e tinha desde redações minhas do tempo de escola, passando pelo colégio e até a faculdade, e eu fiquei felicíssimo, primeiro porque eu percebi que a minha letra, que já não era boa, foi piorando com o tempo até se tornar alguma coisa entre o arabesco, né, e alguma criptografia de 1024 bits. A minha letra é corrida, ela não é uma coisa muito amigável, mas também foi legal reler porque eu percebi ali, primeiro, uma afinidade minha desde sempre com a questão do texto, né, com a questão verbal, que obviamente começa com aqueles textos empolados, né, com palavras dificílimas, preciosismo, naquela época em que você confunde escrever bem com escrever difícil, né, muito engraçado. Isso, espero que isso esteja de alguma maneira se diluindo ao longo do tempo, por favor, digam que sim. Mas o que é interessante é porque eu acabei achando ali algumas coisas que deram ensejo a alguns acontecimentos que talvez tenham sido decisivos na minha vida, né? Eu fiz colegial de exatas porque simplesmente era o mais difícil, né? O menino é inteligente, bota ele para fazer o que tiver de mais difícil. Hoje eu não tenho tanta certeza se exatas é mais difícil do que as outras. Pensando bem, eu acho que não, né? Pensando bem, acho que humanas é bastante desafiador, e aí biológicas acho que mais ainda, mas era um mito, né? O mito é que exatas era difícil porque tinha matemática no meio, a gente já vai falar de matemática inclusive. Mas acontece que eu tive boníssimos professores de português, e eu me lembro de um deles, o Plínio, que pegou uma vez uma redação minha, ele costumava dar bastante redação para a gente fazer, me deu umas notas excepcionais sempre, e um dia ele falou, olha, não importa que carreira você vai seguir, aí ele deu uma super enchida de bola, simplesmente porque ele via ali uma capacidade, ou sei lá, uma vocação um pouco diferente, e que eu demorei muito para levar a sério. Eu acabei, acho que perdendo, eu considero perdendo, um tempo considerável na engenharia até largar e partir para comunicações, que é o que eu acho mesmo que acaba sendo meu DNA, não só de carreira, mas também de vocação. Mas eu fico me perguntando se eu teria tomado essas decisões, se eu teria acreditado em algum momento que eu tinha algum talento ou que eu poderia, botar isso à prova, botar isso a teste, se não fossem esses professores, o Jorge Miguel, o Plínio, mesmo Adilson Citelli, Chico, nossa, né, Chico de Assis, queridíssimo na faculdade. Eu estou falando nomes aqui que talvez não façam sentido para ninguém, mas que de qualquer maneira foram muito importantes. Eu achei textos com comentários, eu acabei de passar agora uma meia hora escaneando todos eles para registrar digitalmente e vou transcrever, e aí eu não sei nem onde eu publico isso, mas desculpa, eu estou contando essa história toda, porque lendo algumas coisas mais antigas, eu percebo uma certa visão bastante ingênua, inocente, do que é história. Eu tenho conversado bastante com vocês aqui sobre algumas coisas que me deixam particularmente desgostoso. São questões de nacionalismo. Agora, parece que agora a Coreia do Norte resolveu lançar um míssil balístico de dentro de um submarino na direção do Japão. Comprem, por favor, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar um PlayStation para esse completo infeliz, para ele parar de encher o saco. Mas essa questão do nacionalismo, ela acaba aparecendo num podcast que eu comecei a ouvir agora, eu interrompi para vir conversar com vocês, que é do Ezra Klein. Ele é um jornalista do New York Times, ele está entrevistando um historiador, que ele está justamente tentando contar o quanto a história americana, sobretudo a história mais quase mitológica, né? A história da fundação dos Estados Unidos da América, tanto que eles chamam de Founding Fathers, né? os pais fundadores, como se fossem os titãs, como se fossem os deuses gregos. Tal. E aí ele fala, essa história, que é uma história que inclusive é chamada da história consensual, veja bem, é uma narrativa. Porque, e aí ele começa a contar um monte de coisa que eu não sabia, e eu estou louco para continuar ouvindo esse podcast ainda hoje, porque é aquela história que deixou muita gente de fora. Deixou, por exemplo, um quinto da população que era escrava. Ok, cadê os escravos aqui? Cadê os povos originais? Ninguém perguntou nada para eles. Em segundo lugar, você tinha, se eu não me engano, 26... que hoje são os Estados Unidos, eram 26 colônias britânicas, nem sei se o nome é esse, mas dessas 26, 13 não gostaram muito dessa revolução, não. Nem todo mundo embarcou, né? A grande revolução americana, que dá a independência, que transforma numa república, ela não é uma história gloriosa de um povo unido. Não é, claro que não é. Muita gente não estava nem aí, muita gente era contra, muita gente foi deixada de lado. E eu estou muito interessado em ouvir o que ele tem para contar, porque eu não sei vocês, não sei que educação vocês tiveram. Eu cresci durante a ditadura, então história era a história com H maiúsculo, a história oficial, pasteurizada, empacotada em Tetra Pak, né, que era justamente aquela história gloriosa do grito do Dom Pedro I, que nunca foi assim, do Tiradentes, que não era bem assim tampouco, onde não aparecia praticamente nenhuma das revoltas que pipocaram ao longo, né, de toda a história brasileira. Não, era uma história assim, higiênica, anódina, né, que você poderia comentar na mesa do jantar sem que o tiozão do churrasco espanasse. Né? Então, que essas coisas estão, de alguma maneira, se conectando na minha cabeça. E já que eu falei de matemática aqui, de exatas, tem uma história ótima. O Science Friday, ele tem, que é um programa de rádio, ele tem uma série, ele tem um podcast estupendo chamado Science Friday, né, apresentado pelo The One and Only, né, o inimitável, queridíssimo Ira Flatow. Esse cara tem que ganhar um prêmio Nobel de alguma coisa, mas ele nasceu ali um filhotinho que é chamado de Science Diction, não é Science Fiction, né, ficção científica, é Science de como se fosse dicção científica, porque esse podcast tem uma proposta interessante. Ele pega uma palavra, acho que daí que vem a história de dicção, e ele vai tentar explicar o que está em torno daquela palavra. E a palavra desse episódio que eu acabei de ouvir é álgebra. Álgebra. De ossos quebrados a brigas no Twitter. Eu falei, ossos quebrados, álgebra? O que tem isso a ver? E a apresentadora, ela resgata um vídeo de uma mocinha, e eu vou dar esse vídeo, vou dar o link para vocês assistirem, um vídeo no TikTok de uma mocinha que está ali fazendo aquelas coisas de sempre no TikTok, dancinhas, maquiagem e tal, e um dia ela está colocando maquiagem enquanto ela grava, e ela solta uma pérola. Ela fala: olha, gente, é o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas matemática, cara, matemática é real? Na boa. Como assim? Quem disse? Quem foi que inventou? Ah, sei lá, pega aí aquele tal de Pitágoras, ele viveu há, bom, nem sei quando, mas como é que esse cara teve essas ideias? Como é que ele foi pensar em x ao quadrado? Mas para quê? Ele vivia numa época que não tinha tecnologia nenhuma, o que, que ele ia fazer com isso? Como é que alguém pensa numa coisa dessas? E ela vai surtando em cima da questão da álgebra que ela devia estar aprendendo na escola e que ela achava absolutamente inconcebível que um grego, que ela, primeiro que não lembrou que era grego, segundo que ela não conseguia lembrar quando é que era os gregos, né, a Grécia clássica foi. Terceiro, falou, pô, o cara não tinha nem encanamento, como é que o cara podia pensar em x ao quadrado? Bom, pois bem, encanamentos, ela precisa visitar qualquer ruína romana, mas deixa para lá. Mas a questão é que ela começa mostrando esse episódio, e aí a primeira coisa, a primeira reação, e foi a primeira que eu tive, eu falei, que anta, né? Mas que completa anta, que completa imbecil. Mas é muito interessante, porque se, e foi não só o que a apresentadora fez, mas que outras pessoas no mundo fizeram, lógico, a menina foi trollada no Twitter até não poder mais, trollada até morrer, tá, né? Coitada, alguns dias depois, falou, por que está todo mundo brigando comigo, que história é essa? Porque ela viralizou essa estupidez, essa tolice viralizou, milhões de pessoas viram, e todo mundo tirou sarro dela, chamou de loira burra e tal. Mas o que acontece? Alguns professores, de novo os professores, né? Dia 15 foi esse, né? Quando é que foi o dia 15 mesmo? Alguns professores falaram, não, para, ela está fazendo a pergunta que muita gente se faz, que muita gente deveria se fazer, até que ponto a matemática é real? A pergunta dela é válida. E aí tem um monte de professores, na verdade, mostrando que ela não estava, essa menina não é uma aberração, né? Ela simplesmente vocalizou, expressou que muita gente não tinha coragem de perguntar por vergonha. E tem até o relato de uma pessoa americana que leu, né, um professor dizendo isso, ele falou, olha, eu comecei a chorar, porque realmente pela primeira vez eu me senti, uau, né, de alguma série reconhecido, porque eu também queria ter feito essa pergunta, puxa, que legal, eu me sentia tão mal. Bom, em suma, conseguiram transformar num evento bastante fecundo, que deu origem a vários textos, vários artigos, para tentar mostrar que essa dúvida, que não é só a dúvida de uma adolescente fazendo uma maquiagem ruim para ir para um emprego provavelmente mal pago, mas é uma questão que para os matemáticos é seríssima. Quem disse que matemática é real? Matemática é real, a matemática existe. Quando alguém faz um teorema, ele está descobrindo alguma coisa que já existe ou ele está inventando alguma coisa que não existia? Não é uma resposta simples, porque se você fala que ele está inventando, legal, porque você pode imaginar que a matemática, assim como, por exemplo, a poesia, é uma invenção humana, a linguagem é uma invenção humana, a programação são invenções humanas. Você, sei lá, a linguagem que eu estou usando agora, ela existe? Ou fomos nós que inventamos? Está na nossa cachola, é uma coisa imaginária. Sim, a linguagem é absolutamente imaginária, ela não tem nenhuma existência fora da nossa cabeça. Agora a questão é, matemática é uma invenção ou ela de alguma maneira existe e ela está esperando para ser descoberta? E ela, e a produtora aí, do podcast, ela entrevista o matemático e fala, olha, se você perguntar para os matemáticos, eles vão dizer que sim, é uma invenção, é uma arbitrariedade, é uma coisa que a gente inventou arbitrariamente, mas que tem uma certa consistência interna, blá, blá, blá. Mas eu, no fundo do meu coração, e eu acho que muitos matemáticos se sentem assim também, a gente sente como se a matemática ela existisse e a gente só estivesse descobrindo alguma verdade profunda. E isso traz de novo para aquela noção de Platão, que eu já comentei com vocês, estou sempre falando mal do Platão aqui. Platão vinha com essa ideia de que esse mundo à nossa volta é um mundo efêmero, transitório, que não vale nada, que não tem consistência, que não é coerente, mas aí existe um outro mundo, que é o mundo da matemática, o mundo das formas perfeitas e eternas. o que é uma completa bananada, mas o que acontece é que essa ideia platônica de que a matemática existe quase que num universo paralelo, eu acho que ela acaba marcando muita gente que estuda, acaba enxergando a matemática como se fosse assim, o código por trás de tudo aquilo que a gente vê, né? Como se a matemática fosse alguma coisa que não fosse nem humana, fosse quase divina. Mas o que é mais curioso aqui é que da onde vem a história de ossos quebrados, que aparece no título? Álgebra. E aí a questão é a seguinte, eu não vou lembrar o nome, ainda mais porque é um personagem que eu já mencionei aqui, obviamente, em vários episódios, inclusive, que é o, como é que chama, o Al-Khwarizm. Al-Khwarizm era um sábio, um erudito, que dominou várias disciplinas há 900 anos, há quase 1000 anos, em Bagdá, na Casa do Saber. A Casa do Saber era o lugar mais bacana para você estar, se você fosse um cara, né, querendo se aventurar pelas questões intelectuais. A Casa do Saber, vale lembrar, ficava no mundo islâmico. Naquela época o Ocidente não estava num bom momento, né? Realmente não estava num momento muito louvável. Mas o que acontece, o Al-Khwarizm, entre inúmeros legados que ele, né, presenteou à humanidade, ele escreveu um livro que se chamava, tinha um nome comprido, mas que em algum momento aparecia Al-Jabr, blá, 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 blá. Que você pegava o livro ali, ele ensinava você a resolver vários problemas através da matemática. Por exemplo, uma mulher rica morre. Bom, a lei determina que 1/4 da herança vai para o marido, 3/4 vão para os filhos, mas agora, e se tiver os filhos forem casados, se for o filho for homem, ele tem que receber o dobro da irmã. Bom, você começa a perceber que só para, né, fazer com que isso aconteça de uma maneira satisfatória, você vai ter que fazer conta, né? Então ele vai pegar essas situações meio cotidianas e vai tentar mostrar como resolver isso de um ponto de vista matemático. Então ele é um dos pais da álgebra. E a palavra álgebra é porque ela, justamente no título desse livro, aparece Al-Jabr qualquer coisa. Al-Jabr, Al é o artigo definido em árabe, né? Agora Jabr, ou qualquer coisa parecida com isso, significa juntar o que está quebrado. Porque quando você está fazendo uma equação, você começa a juntar as partes ali, pronto, as coisas se encaixam. Então, juntar o que está quebrado, consertar o que está quebrado, reunir o que estava separado, é aí que quer dizer aljabre. E, na verdade, essa expressão era usada, inclusive, se você quebrasse um osso, você ia num aljabrista, que era o cara que ia justamente grudar o seu osso no lugar de novo. Então, vejam que coisa completamente maluca. A história toda da álgebra vem do mundo islâmico, vem de um personagem, né, em Bagdá, na Casa do Saber, que foi, a gente já comentou aqui no Radinho, que foi completamente aniquilada pela invasão mongol. Os mongóis não deixaram pedra sobre pedra, mas tudo isso por conta de um videozinho de uma moça que está completamente passada com a ideia de que equações quadráticas de alguma maneira fizessem parte das preocupações de alguém no mundo grego. Era isso, gostei. Foi um episódio que eu queria comentar com vocês. O que mais que eu tenho aqui? Tem algumas notícias de espaço aqui interessantes. Bom, em primeiro lugar, acho que ontem eu comentei que tem um cometa aqui, gigantesco, o maior cometa de todos os tempos, blá, 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 vai passar perto de Júpiter, blá, 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 2000, já esqueci. Mas Júpiter também está no nosso radar aqui, porque a NASA acabou de lançar uma sonda chamada Lucy, e não é por causa do LSD, não é por causa dos Beatles, ela não vai para o céu com diamantes. Eles chamaram a sonda de Lucy porque Lucy é o nome que foi dado a um espécime, né, que descobriram ali, que talvez seja um dos ancestrais mais antigos da espécie humana. Agora, mas se eu não me engano, eu acho que deram o nome de Lucy para esse fóssil feminino, porque acho que a pessoa naquele momento estava com os Beatles na cabeça. Então, pensando bem, acho que tem Beatles na parada. Mas, pois bem, a NASA está lançando essa sonda. A história é interessante porque ela vai, daqui a quantos anos? Acho que 12 anos. É 12 anos, cara, vai demorar muito, até lá eu já morri. Mas ela vai explorar uns grupos de asteroides ali que estão na órbita de Júpiter. Então, perto ali de Júpiter, tem alguns grupos de asteroides que seriam muito antigos, que eles seriam da formação do nosso sistema solar, que eles teriam aí 4,6 bilhões de anos. E se a gente entender um pouco melhor sobre esses asteroides, a gente vai entender um pouco melhor como o sistema solar se formou. Porque, inclusive, tem várias, óbvio, como sempre, tem várias questões em aberto, não é mesmo? E uma delas é como é que Júpiter foi parar, quando que Júpiter foi parar onde ele está, porque tudo indica que Júpiter andou dando umas passeadinhas. Parece a mitologia grega, né? Júpiter é o nome de Zeus, que era o deus supremo da mitologia grega, depois Júpiter da mitologia romana. Então, o deus Zeus, para quem lembra um pouco da mitologia, ele dava umas escapadas, assim, ele não podia ver um rabo de saia. Então, aparentemente, esse planeta gigantesco, que por muito pouco, né, se ele fosse um pouquinho maior, ele podia ter virado uma estrela, não virou. Então, isso é muito interessante. Outra questão que é legal aqui, por que que vai demorar tanto assim? Porque a gente não vai direto de lá para cá, né? Que pega um foguete colossal, bum, e vai até lá em linha reta. Não, porque aí você precisa de uma quantidade descomunal de combustível, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais esperto aqui. Então, o que essa sonda vai fazer é o seguinte: ok, lança, aí ela vai fazer uma órbita muito longa em que ela vai começar a voltar para a Terra num certo momento, perdão. Não, isso é uma tática, uma estratégia que o pessoal da NASA faz com bastante frequência, que é usar como se fosse um estilingue, né? Ele vai fazer como se fosse um estilingue, vai lançar, aí a sonda já está numa velocidade altíssima, mas ela começa a voltar em altíssima velocidade na direção da Terra, mas não exatamente na direção da Terra. À medida que ela se aproxima, a gravidade da Terra vai atraindo cada vez mais, ou seja, ela vai acelerando cada vez mais, ela já estava super rápido, ela vai acelerar um pouquinho mais, mas ao invés de acertar, por exemplo, o Planalto Central, né, o palácio do Planalto, não, ela vai passar e vai embora, mas ela ganhou uma velocidade extraordinária. Ela vai fazer isso 3 vezes, ela vai dar 3 estilingadas para pegar mais velocidade e aí sim conseguir uma velocidade simplesmente espantosa na direção de Júpiter. Essas sondas modernas fazem isso, né? A sonda que está indo para Mercúrio, o Diabo 4, né? Todas elas fazem esse tipo de manobra para tentar economizar um pouco de combustível. É interessante porque essa sonda vai ser uma boa parte da energia que ela vai consumir, sobretudo para os instrumentos, para os computadores, vai vir de painéis solares. É a primeira vez que a gente faz uma sonda que vai tão longe assim, contando aí com energia solar. Eu achei interessante essa história. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma questão completamente aleatória aqui, mas eu gostei. Sirenes. Né? Aliás, é uma coisa engraçada, né? Não sei se ainda é assim, mas toda vez que você via algum seriado, algum filme que era em Nova York, sempre tinha uma sirene de polícia no fundo. É como se do dia inteiro Nova York tivesse sirene de polícia. Eu moro aqui perto de grandes avenidas, sirenes também fazem parte um pouco do meu dia a dia, mas nada se compara com o tempo quando eu morei perto da Avenida Paulista, cercado de hospitais. Tinha vários hospitais por ali, tudo que você pode imaginar, Sírio, Hospital 9 de Julho, cara, tudo ficava em volta da minha casa, então era sirene de ambulância e helicóptero o dia inteiro. Esse artigo do New York Times é sobre sirenes, se elas tem algum papel, se ela ajuda em alguma coisa. A questão é que já virou meio, sei lá, se você tem uma ambulância, você tem sirene, se você tem um carro de bombeiro, tem que ter sirene. Como assim não tem sirene? A questão é, faz diferença? Bom, primeiro que ensurdece os profissionais envolvidos, né? O motorista de ambulância, coitado, a audição do cara já foi para a cucuia, né? A questão é se isso efetivamente acelera o atendimento. E a questão parece ser não muito óbvia. Talvez não. Eles fizeram aqui testes, inclusive. Vamos fazer o seguinte. Vamos soltar aqui uma ambulância para chegar num certo lugar. Ok. Vamos com a sirene ligada e com a sirene desligada. O que acontece é que, tempos atrás, até que podia ser uma economia de tempo, né? O que demorava 3 minutos, de repente, com a sirene ligada, você ganhou 40 e poucos segundos. Menos mal. Mas acontece que hoje, talvez porque o trânsito é pior, ou até outros fatores que eu vou trazer aqui, Cara, você ganha 20 segundos. Se você, né, com a sirene desligada, com a sirene ligada, a diferença é pequena, né? E uma das razões possíveis é que hoje os carros, se você tiver com o vidro fechado, e se você estiver ouvindo música, ou se você estiver no telefone, ou se você estiver ouvindo radinho de pilha, que dura mais ou menos uma hora, eu preciso parar com isso, você não vai ouvir a sirene, a menos que o cara esteja do seu lado. E eles fizeram testes, a partir de que distância alguém com um carro fechado, ouvindo música, ouve uma sirene e presta atenção. A distância é muito pequena. Ou seja, uma distância que vai fazer, que diferença vai fazer para a ambulância? 20 segundos, né? Sei lá. Então, a sirene, além de provocar estresse em quem está dirigindo, né, o veículo de emergência, também deixa o paciente provavelmente estressado, por sorte eu nunca tive que enfrentar isso, não sei como é que é, mas também acaba muitas vezes provocando acidentes, porque talvez leve o próprio motorista a ter um comportamento mais ensandecido, né, vai acabar assustando, atropelando, porque o barulho da sirene faz com que muitas pessoas travem no lugar, que o carro da frente não saia, que o outro atravesse, que o pedestre tome alguma decisão ruim. Mas eu achei interessante porque parece tão óbvio, né? Liga o raio da sirene e até os próprios motoristas, acho que os caras acabam ficando meio viciados, né, nesse barato que é ligar uma sirene e sair a toda velocidade. A questão é que aparentemente não faz tanta diferença assim, sobretudo porque hoje, pelo menos, né, ambulâncias modernas, elas já chegam bastante equipadas com desfibrilador, tal. Então, se tiver alguma coisa que requeira realmente ganhar tempo, ela já está. Não é como nos primórdios, que o cara tinha que necessariamente chegar num pronto-socorro para ter algum tipo de atendimento. Achei interessante. Assuntos aleatórios que você vê aqui no radinho. E já que eu falei há pouco tempo de Bagdá, do mundo árabe, tem uma notícia que está no New York Times, que eu, pelo menos, que tenho uma certa, eu já confessei aqui que eu tenho uma certa queda pelo fabuloso mundo da cutelaria, no litoral de Israel encontraram, debaixo d'água ali, no fundo do mar, na costa de Israel, uma espada de cruzado, que deve ter brincando 900 anos. E é muito interessante porque a espada está inteira, então você vê o cabo da espada, você vê a lâmina inteira, ela só está coberta de coisas do mar, né? Tem um nome isso, sei lá, um monte de craca, não sei como é que chama essa história, mexilhões, ela está toda incrustada o que vai acontecer se tentarem limpar, eu não sei, mas ela está muito, aparentemente muito bem preservada, é uma espada de 1,20 m, provavelmente pertenceu a um cavaleiro cruzado. Você tinha um acampamento cruzado ali em Israel, ali pertinho. Agora, como é que o cara largou a espada dele no mar? Sei lá, vai ver que o barquinho do cara afundou, foi uma luta que não deu certo. Mas eu achei sensacional, espero que eles continuem atualizando a gente a respeito, que mostrem o raio-x, né, para ver o quanto que ela está conservada embaixo dessa crosta de coisas do fundo do mar. Eu achei interessante. O que mais que eu tenho? Já que eu falei em fundo do mar, aqui tem um vídeo curioso no YouTube de um canal de ciências que eu gosto, cujo título é Estou Andando na Água. O que quer dizer isso? É um mistério. O mistério é como que foi a transição do mundo aquático para o mundo seco, para o mundo terrestre. Como que as criaturas que, né, a vida nasce dentro da água, ponto. Como que em algum momento elas criam perninhas e saem andando por aí. Não é uma transição simples, né? Não é só uma questão de decisão, mas isso envolve mudanças estruturais. Eu não sabia, mas as criaturas que se locomovem, que se deslocam, você tem dois tipos básicos de locomoção. Uma é chamada de ambulatória, parece a história da ambulância. Ambulatória são aqueles animais como um peixe que ele fica rebolando de lá para cá, assim, a espinha dorsal, ele fica ali batendo a espinha dorsal, cobra também é assim, é um mecanismo ambulatório. Não, isso não é ambulatório, isso é ondulatório, desculpe. Esse é um movimento ondulatório, que o seu corpo ondula, pense numa enguia, pense num peixe, pense num monte de coisa. Acontece que criaturas como nós, que temos membros dedicados a essa nobre função, aí sim é o modo chamado ambulatório, porque a gente coordena esses membros para lá e para cá. A espinha, em princípio, não fica no lugar, a não ser que você rebole mais ou menos, é sempre uma possibilidade. Mas, então, peraí, mas como é que foi essa transição? Isso não estava muito claro. E aí eles vão mostrar aqui uma criatura que eu jamais podia imaginar que tivesse envolvida nessa história, que é uma arraia, é um tipo de arraia muito engraçado, que ela come as coisas que ficam no fundo do mar, né, debaixo da areia. Ela tem sensores elétricos por toda aquela... A raia é um animal esplêndido, né, maravilhoso. Me faz lembrar a nave do Space Ghost, que era o cruzador fantasma. Que eu nunca entendi muito bem o que aquele pedófilo estava fazendo com duas crianças, mas tudo bem. Mas ela tem sensores elétricos, né, em toda a superfície ali para ela perceber se tem alguma coisa embaixo da areia. Muito legal, o tubarão também faz isso. Mas o que ela faz? Se ela ficar batendo aquelas, como se fosse asas dela, ela não vai conseguir perceber tão bem assim. Então essa raia, ela tem lá atrás dois apêndicezinhos que parecem duas perninhas. E eu não estou brincando, ela vai usando esses apêndicezinhos e ela fica paradinha ali, aberta, e ela vai usando essas duas perninhas para ficar andando em cima do fundo do mar. Então talvez, isso é bastante, está em aberto ainda, ela seja, aí tenha nascido essa nossa capacidade de andar, né, com duas pernas. Muito interessante, eu achei legal. É um bicho muito engraçadinho, quando você vê a foto ali parece que ele está sorrindo, obviamente não está, deve estar pensando quem é esse chato com uma câmera na minha frente. Mas já que eu estava falando de história, tem um artigo na BBC Brasil bastante interessante sobre como era a América antes da chegada de Colombo. Eu comentei com vocês que quando foi o dia de Colombo, que foi agora, seja 10, 11, 12 de outubro, eu não sei muito bem, nos Estados Unidos, 12 de outubro, estou vendo aqui, é comemorado nos Estados Unidos, tal, que o próprio Biden fez um comentário sobre o estrago que foi para os povos originais. Eu comentei que a Espanha ficou ressentidíssima, onde já se viu a evangelização, que coisa espetacular, mais ou menos. Pois bem, o que acontece é que a gente fala assim, bom, a América foi descoberta, né? Um canal que eu sigo no Twitter, que eu adoro, que é o canal The Tweet of God, né, que é Deus, né, Deus tem um canal no Twitter, ele fala, olha, em 1492, nessa data, a América descobriu a varíola, descobriu as armas de fogo, descobriu a morte, descobriu as doenças. Pois bem, como assim a gente descobriu a América? A América já estava aí, né, já tinha bastante gente. Então tem um artigo dizendo, aqui na BBC Brasil, bastante interessante, que provavelmente a gente devia ter mais ou menos entre 40 e 60 milhões de pessoas nas Américas. Milhões! Não preciso dizer que morreu 90% e tantos só das doenças que, né, os espanhóis trouxeram. Mas o que é interessante é que provavelmente elas falavam 1.200 idiomas diferentes, agrupados em 120 famílias linguísticas. O artigo é muito interessante, de novo ajuda a gente a repensar, né, um pouco da história oficial que a gente viu, que a gente aprendeu, que sempre é uma história gloriosa do triunfo do homem branco, da cristandade, né, do monoteísmo católico, ou seja o que for. É muito interessante, eu gosto muito das pautas da BBC Brasil. O que mais que eu tenho? Uma coisa que eu esqueci de comentar, e eu fico muito feliz que eu compartilhar isso com vocês, duas, na verdade. A primeira é que ontem eu fiz uma palestra, eu fui o keynote speaker, que é bacana, né? Eu abri um evento com uma palestra, um evento da Embrapa. A Embrapa, puxa, é uma instituição que eu tenho o maior respeito, né? Ela está levantando aí o nível da nossa agricultura, né? Magnífico, os caras têm um trabalho de primeira categoria. Eles fizeram um evento interno, me chamaram, eu fui o keynote speaker. Eu acho que eles vão liberar a minha palestra no YouTube. Eu vou, se eles liberarem, eu vou compartilhar com vocês, eu vou publicar. Eu pelo menos gostei, foi bem legal. A segunda coisa é que alguns dias, algumas semanas talvez, eu acabei tendo de novo a oportunidade de participar de um programa da BBC de Londres. Eles abriram espaço para que pessoas do mundo todo contribuíssem. Eu fiz uma contribuição, eles toparam, e acho que foi anteontem, eu esqueci, foi segunda-feira, sei lá, não, foi segunda, acho que foi, não, foi no próprio domingo, foi no meu aniversário. No meu aniversário, os caras publicaram, e eu vou dar um link para vocês verem ali. Na verdade, o tema é sobre como que esse serviço global da BBC pode ser aprimorado, quais são os desafios. Eu fiz uma participação ali com o inglês um pouco macarrônico, vocês vão descobrir. Bom, deixa para lá, mas eu vou compartilhar com vocês e é interessante até porque hoje também é o aniversário, eu comentei com o produtor, né, desse canal da BBC que se chama Over to You. Eu falei, puxa, isso é um presente de aniversário. Pô, você faz aniversário hoje? Eu faço aniversário dia 19. Pois bem, então hoje é aniversário do Howie. Então, Howie, parabéns para você, né? E muito obrigado por essa oportunidade, Bárbara. Eu tenho mais alguns assuntos. Eu vou pegar esses três aqui e vou parar por aqui para não tomar tempo demais de vocês. Em primeiro lugar, uma reportagem da New Yorker sobre o eBay, que é aquele site que você compra coisas usadas, coisas antigas e tal. Você pode usar o eBay para comprar bonecas assombradas. Por que não? E a foto é justamente de uma boneca de louça meio sinistra, assim, com o olho meio vazado, com a cara meio quebrada. O eBay parece ter algum tipo, ele tem lá um regulamento interno em que você não pode vender coisas intangíveis. Por exemplo, você não pode vender um fantasma. Porque como é que o comprador vai saber se ele recebeu ou não? Eu vou vender uma bênção. Como é que eu sei que você fez? Não tem como vender uma bênção, não tem como, né? Como é que vem lá o comprovante de entrega? Não tem. Mas bonecas assombradas fica meio no limite ali, porque como é que você garante que elas sejam assombradas? Mas então, se você entrar lá e fizer uma busca por bonecas assombradas, tem 660, o que é 6 unidades abaixo de um número também que seria bastante sugestivo, né? Mas, então, caso você queira ler um artigo completamente surreal sobre um mercado pujante, né, de bonecas assombradas, e o cara comenta, olha, essa daqui tem uma estranha atividade paranormal, coisas estranhas acontecem, o espelho quebra, toma muito cuidado, olha, não sei, não posso garantir. Então, só para vocês verem como o mundo é grande. E aí, o que mais que eu tenho para comentar? Eu acho que aí eu posso encerrar. Eu vou encerrar, não, tem antes disso. Caixas misteriosas de navio nazista encontradas no litoral nordestino, uma reportagem do G1. Encontraram no litoral nordestino caixas muito antigas, na praia, que os caras abriram e tem o quê? Blocos de borracha, látex, com inscrições nazistas, inclusive em japonês. Hã? Que mistura, cara, a história, eu acho a história fascinante. A história é a seguinte, borracha, que a gente não dá muita bola. Mas acontece que borracha é fundamental. Pensa, por exemplo, quando começa a Segunda Guerra, você tem que construir uma série de veículos, aviões, tudo isso usa borracha. Você tem que ter borracha no pneu, você tem as correias são feitas de borracha, as vedações são feitas de borracha, um monte de coisa é feita de borracha. Né? Se você apagar toda a borracha do seu carro não vai para lugar nenhum, porque não vai ter correia, não vai ter pneu, não vai ter mangueira, não vai ter patavina. Né? Então, a borracha era um item que o Brasil tinha quase que um monopólio num certo momento, e isso começa a ser produzido também na Ásia. Quando a guerra começa, os americanos ficam muito preocupados com a dependência da borracha estrangeira, e eles ficam desesperados para tentar desenvolver algum tipo de borracha sintética. Isso que eu estou falando de memória, não está no artigo não. E é por isso que a gente tem hoje nylon, poliéster, vai falando aí, qualquer esses materiais, esses polímeros que a gente tem, que a nossa vida está cercada, é só olhar em volta aqui, polietileno, ABS, estou vendo um monte de coisa em volta de mim aqui, que tudo nasceu desse impulso durante a Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos tentarem achar um sucedâneo, um substituto da borracha que eles sabiam que a qualquer momento podia ser, sei lá, a cadeia de suprimento, a logística podia ser afetada pela guerra. E o que essas caixas nazistas mostram é justamente os nazistas comprando, vamos imaginar que comprando, mas acho que sim, borracha produzida na Ásia, na época em que o Japão era um império que estava dominando uma parte da Ásia. Vejam que interessante, caixas, né, que caíram, dessa vez não foi aquela famigerada lata que foi parar no litoral norte de São Paulo, do Rio, sei lá onde, né, famigerada, alguns vão lembrar aqui, quem não lembrar também, eu juro que eu vou entender porque que não lembrou, mas não vou comentar com ninguém, mas porque são coisas que aparentemente afetam a memória de muita gente, mas essas caixas de, com a borracha, tá vendo? Isso explica talvez por que agora eu estou vendo na minha frente um tripé de plástico, um cabo provavelmente de coisa sintética, porque os Estados Unidos estavam desesperados com relação à dependência. Falando em dependência, tem um artigo bastante interessante aqui sobre a dependência do futuro, ou mesmo do presente, de uma série de metais que são escassos. Vamos falar, por exemplo, bom, pode ser lítio, por exemplo. Lítio, todo mundo fala de lítio, meu carro deve ter uma tonelada de lítio lá, meu carro é elétrico. Lítio é uma coisa que não tem em todos os lugares do mundo. Ele é relativamente abundante, mas não é tão fácil assim de você obter. A questão é se a gente tem lítio para eletrificar tudo, mas existem outros elementos químicos e o artigo faz um belo destaque ao cobre. Cobre. Segundo o artigo, o meu carro deve ter ali uns 50 quilos de cobre. Eu fiquei meio assustado. Sei lá, pode ser, não sei, não tenho a menor ideia. Mas aparentemente qualquer carro elétrico, qualquer... tudo, esse celular está cheio de cobre, né? As nossas casas estão cheias de cobre. Cobre é fundamental para esse mundo elétrico, certo? Certo. Acontece que cobre não é a coisa mais abundante do mundo. Provavelmente as reservas não consigam durar mais do que algumas décadas. Então não é que o nosso futuro é brilhante e vai durar mais 300 anos, não. Muitos desses metais fundamentais, eles estão se tornando raríssimos, por assim dizer. Então eles mencionam o cobre, mencionam o níquel, mencionam o lítio, sem falar em terras raras, né, aquelas coisas um pouco mais exóticas. Para encerrar, eu vou terminar com uma das maiores invenções, sobretudo num dia mais friozinho como hoje, aqui em São Paulo está bastante frio, que é o edredom. Eu já tinha me parado para pensar de onde vem a palavra edredom. Parece francês, mas eu nunca fui atrás. Bom, pois bem, eu descobri um vídeo no YouTube da onde que vem a palavra, não só a palavra, mas o objeto edredom. Edredom é uma palavra francesa em cima do sueco eiderdum, ou alguma coisa parecida, meu sueco é muito precário. E esse vídeo mostra que na Islândia existe uma produção de essas coisas, né, cobertores e casacos, em cima de uma substância que é chamada de eiderdown. O que acontece, vamos lá, é muito interessante. Aliás, um edredom feito com esse material vindo da Islândia pode custar 8 mil dólares. Vou repetir, 8 mil dólares. Mas por que ele custa 8 mil dólares? Porque esses edredons, eles são recheados com uma pluma bastante específica de um tipo de pato, um pato chamado eider, que é um pato que existe naquela região lá. Esse pato, quando está muito frio, quando ele está mais próximo ali do círculo ártico, ele faz uma penugem especial. E essa penugem, quando o tempo melhora, ele descarta essa penugem. Ele descarta essa penugem como? Ele pega essa penugem e usa para fazer os ninhos. Então, os ninhos desses patos são feitos com essa penugem, que se chama eiderdown, que é uma penugem que não dura muito. E o que acontece? Bom, se ninguém fizer nada, o vento vai levar. Simples assim. Mas na Islândia, eles identificaram 150 ilhotas onde esses patos se reproduzem, e aí os islandeses, eles vão lá com todo o cuidado e eles pegam... primeiro eles tentam achar algum ninho abandonado. Se eles acharem algum ninho abandonado, eles pegam toda a plumagem. Agora, se o ninho estiver ocupado, eles pegam uma parte, mas deixam o ninho funcionando, porque os patos são protegidos por lei. Eles não podem, de maneira nenhuma, ameaçar a continuidade dessa espécie. Eles, inclusive, tomam precauções para que raposas e outros predadores não vão comer o raio do pato eider. E aí eles tiram essa plumagem. A pluma, você vê, é absolutamente incrível, porque ele pega assim, uma bolotinha fechada na mão, quando ele solta, aquilo abre, expande, fica uma coisa gigante. Ela é muito leve, ela tem um poder de isolamento térmico incrível. Eles têm lá um monte de processos super caseiros, artesanais, para limpar essa coisa toda, e aí eles exportam isso, é tudo controlado, tudo monitorado, vem um inspetor, afinal é um país nórdico, né? Tudo é feito direitinho, Pois bem, então tem gente na Islândia cuja vida é ficar pulando de ilhota em ilhota num barco, provavelmente um frio desgraçado, tentando identificar por ali ninhos de pássaros eider, cuja plumagem que foi, né, descartada na época que a temperatura subiu um pouco mais, para colher, para limpar e para transformar provavelmente no edredom mais caro do mundo, 8 mil dólares. Raríssimos. Espero que esse episódio tenha valido a pena. Eu valorizo imensamente esse tempo gigante que eu tomo de todos vocês. Eu agradeço de coração aos cafés lá no coffee.com. Eu agradeço quem retuita, quem compartilha. Eu fico super feliz. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.